A Radiofobia é pioneira na edição profissional de podcast no Brasil. E desde 2012 assina a edição de alguns dos podcasts mais ouvidos do país, como o Nerdcast do Jovem Nerd, o Confins do Universo HQ e muitos outros. Quer produzir ou melhorar o seu podcast em todos os aspectos? Acesse radiofobia.com.br e vamos trabalhar juntos. Aqui na Radiofobia, nós somos apaixonados por podcast.
Blinter Comunicação e Radiofobia Podcast Network apresentam Vozes do Brasil, com Luiz Fernando Malhoca.
Olá, tudo bem com você? Nesse período em que continuamos comemorando 100 anos de rádio no Brasil, e essa festa vai durar mais de um ano, nós estamos conversando com pessoas que ajudaram a escrever a história do rádio. Algumas delas escreveram com computador, com máquina de escrever Hamilton, lá do passado. Outras já escreveram através de tablets ou do próprio celular, porque as coisas foram correndo e muito rapidamente a tecnologia avançou. Outras escreveram com as vozes. E é exatamente nesta série Vozes do Brasil que nós estamos mostrando quem e quais pessoas ajudaram a fazer essa história. O dia de hoje é muito importante porque eu vou conversar com uma pessoa que já nos idos dos anos 90, aí quando trabalhamos juntos, ele já tinha uma característica especial e daqui a pouco vocês vão descobrir no meio da conversa o que é que ele faz hoje, como é que ele está trabalhando, continua usando a voz. Então, antes de tudo, permita-me, eu não me apresentei, mas eu sou o coordenador da série, sou Luiz Fernando Malhoca, e no canal do YouTube, com meu nome, você encontra toda a série de pessoas que trabalharam para e pelo rádio. O convite é para que o meu amigo Maurício Martins venha até a tela. Bem-vindo.
Muito obrigado.
O Maurício é uma pessoa muito querida. Quando eu o conheci, eu ouvi aquela voz, e não só a voz. A voz é macia, é gostosa. Mas o que ele tinha a dizer sempre tinha um conteúdo positivista, e isso marcou muito para mim. Tanto é que nós criamos alguns programas baseados naquilo que ele tinha na cabeça. Mas, antes de qualquer coisa, a gente precisa saber de onde veio Maurício, onde trabalhou, quando jovenzinho ele já fazia alguma coisa dessas tantas que ele faz hoje. Então vamos começar pelo começo. Onde nasceu você, Maurício Martins?
Bom, onde eu nasci, você quer o meu nascimento realmente ou quando eu comecei em rádio?
Não, nascimento oficial.
Ok. Eu nasci na cidade de São Paulo, aqui na capital do estado de São Paulo.
Ok. E quando jovem, você pretendia ser ou fazer alguma coisa? Tipo, eu queria apresentar programas, eu fazia teatrinho na escola, ou alguma coisa que denotasse a sua capacidade para o que veio a ser o profissional Maurício Martins?
Não, na verdade, não. Quando eu era garoto, na verdade, eu queria ser militar. Eu queria ser piloto da aeronáutica. Tentei ingressar na escola de agulhas negras para ser piloto da marinha. O meu maior desejo era ser piloto para pousar em porta-aviões. Morria de vontade de fazer isso. Mas acabei não conseguindo entrar em agulhas negras. E a minha vida em rádio foi um acidente. A minha vida em rádio, ela começou por causa dos rádios Faixa do Cidadão, os famosos PX. Eu era PX2, não me lembro mais o número, e era PY também. PY2 Brasil Grande Independente, BGI. E foi através da Faixa do Cidadão, foi através do radioamadorismo, que eu acabei trombando com a rádio comercial, com a rádio aberta.
E quando isso aconteceu, mais ou menos, só para a gente começar a situar, a gente não precisa saber a idade da pessoa, mas a gente acaba chegando lá. Quantos anos você tinha quando começou a gostar de brincar com peixes?
Pois é, com o rádio amador eu comecei por volta. E não tem problema falar minha idade, 63 anos, estamos
Você é
aí,
um jovem.
jovens. Mas eu comecei a mexer com rádio amadorismo por volta de 1975, mais ou menos, mais ou menos. Foi mais ou menos por volta dessa época.
Tá, e quem descobriu você através das ondas do serviço da faixa de cidadão? Teve algum programa comunitário, alguma coisa assim que alguém ouviu e falou: pô, esse cara aí tem uma voz legal? Porque eu
Não,
sei que não.
foi uma coisa natural, Fernando. Foi uma coisa muito, muito natural. Eu conversava, nós fazíamos contestes, né? Que é como se chama quando você tenta fazer um contato de longa distância. E numa dessas tentativas de pegar um sinal dos Estados Unidos, da Itália, da Europa, eu cruzei com outro brasileiro, que era o Robertinho. Conhecido como Roberto Montoro Filho. E o Roberto Montoro Filho, ele estava sendo treinado pelo pai, Roberto Montoro, para assumir responsabilidade nas rádios e na televisão que eles possuíam e possuem até hoje. E o Robertinho, um dia nós fomos conversando mais vezes, nos encontrávamos à noite pelo éter para conversar. E acabamos fazendo amizade. E nessa amizade, depois de um tempo, o Robertinho virou para mim e disse: você não gostaria de fazer um teste para locutor? Você tem um baita de um vozeirão, eu acho que você se daria bem. Eu falei: por que não? Mas eu não tinha menor sonho de trabalhar em rádio, nunca tinha me imaginado ao microfone. Estava curtindo só o lance de radioamadorismo. Fui para a Rádio Mulher, aqui na Zona Sul da cidade de São Paulo, aonde gravei uns textos. O Robertinho mostrou na época para o. Oh, meu Deus, eu vou lembrar o nome agora aqui. Foi para o
Mário.
Valdemar de Moraes e para mais uma pessoa que eu não estou conseguindo trazer agora aqui,
Teria sido o
Fernando
Mário
Leonel.
Tadeu?
Fernando Leonel,
Ah, ok.
o já falecido, saudoso Fernando Leonel, que tinha um vozeirão terrível. E o Fernando Leonel falou para o Robertinho: ele tem uma voz boa, só precisa corrigir aí um monte de coisa.
Normal, isso faz parte. E aí você começou a fazer programas, Rádio Mulher, vamos situar, era uma rádio, era a Rádio Morada do Sol, não é? Que recebeu essa alcunha, o esquema Rádio Mulher, e ela apresentava programas, porque era em AM, de comunicadores, não era uma rádio FM tradicional, só para situar, para quem não conhece ou não viveu a época. Que tipo de programa você começou a fazer no começo? Ou foi voz padrão, foi chamada, foi comercial?
Na verdade, eu comecei gravando comerciais, né? Comecei gravando comerciais. Fernando Leonel ia me dando dicas de postura de voz, entonação, acentuação, como eu deveria fazer o arco, né? Gráfico. Ele fazia um gráfico. Olha, aqui na frase você vem num crescente. Aí, quando você vai finalizar, é uma coisa triste, você cai. Se for uma coisa alegre, você faz uma reta ascendente. Enfim, ele ia me passando essas dicas de locução comercial. Passados alguns meses, o Robertinho me chamou para fazer programa mesmo. A Rádio Mulher era uma rádio em que a maioria dos apresentadores eram mulheres, que esse era o segmento que a rádio buscava, né? As mulheres. E eu comecei fazendo um programa, inserções, não era nem um programa, eram inserções aonde eu conversava com alguém, eu entrevistava alguém. E essas inserções, elas variavam, poderiam ir de 5 minutos a 30 minutos, dependendo do entrevistado. E assim foi o meu começo na Rádio Mulher, até que posso ir contando história?
Se você não for, eu vou perguntar a mesma coisa que você vai falar em seguida, então pode ir tranquilamente. Quando eu tiver que dar o meu pitaco, eu aviso.
Eu vou desfiar o novelo aqui. E aí, um dia, o Robertinho vira para mim e falou assim: escuta, eu vou assumir a Rádio FM lá de Araraquara. Eu vou assumir a Rádio AM, FM e a TV lá de Araraquara. Você não quer ir morar lá em Araraquara? E eu virei para ele: se você for comigo, eu vou. E lá fomos nós dois. Fomos morar junto lá em Araraquara. E lá em Araraquara eu coloquei a Rádio FM no ar. Já havia pegado as manhas, né, de trabalhar na mesa de som, de como mixar, já tinha uma noção. E nós começamos com a Rádio FM em Araraquara, a Morada do Sol FM, gravada, naquele estilo padrão, que era tocar três músicas, anunciava a primeira, desanunciava as duas últimas, aí entravam comerciais, aí entravam mais três músicas, fazia a cabeça de música, né? Falava naqueles segundos iniciais antes do cantor entrar, naquela melodia introdutória, e aí rodava a música e desanunciava. Até que um dia, Robertinho falou: escuta, eu acho que está na hora da gente pôr essa rádio ao vivo. Vamos colocar ao vivo? Eu achei o maior barato. Porque veja você, eu estava com 20 anos, 19, 20 anos de idade. Então, garotão, gostava de agitar, gostava de brincar. Eu falei: vamos nessa. E o Robertinho me dava liberdade. Como ele me deu liberdade ao microfone, aos poucos, eu fui fazendo um tipo de rádio diferente das rádios de São Paulo. Uma rádio mais falada, mais conversada, mais brincalhona. Em São Paulo, o povo ainda usava aquele esquema de anunciar, desanunciar. E com isso, nós notamos um retorno muito bom de audiência. E aí, definitivamente, o Robertinho colocou toda a rádio ao vivo. Foi quando nós fizemos a contratação de Irineu Toledo, que você conhece, nosso amigo, fez a contratação do Paulo Mai, que você também conhece. E assim nós fomos contratando gente e colocando a Rádio FM, no ar, ao
Só para
vivo.
complementar a informação, eles eram de Araraquara, eles moravam perto. Como é que foram descobertos esses nomes?
Bom, nós colocamos chamadas na FM que nós estávamos contratando, né? O Irineu, ele ouviu uma dessas chamadas, mandou um currículo e nós acabamos fazendo um teste com ele. O garoto era muito bom, olha só. O garoto era muito bom. E o Paulo Maia apareceu, ele veio presencialmente. Participar lá. Se eu não me engano, o Paulo Mai veio de Pederneiras, se eu não estou enganado. Ele veio presencialmente responder ao chamado de locutores. Essa foi a forma que nós encontramos. Tempos depois, para outros locutores, nós fizemos como todas as rádios fazem, né? Você dá uma escutada em outras cidades e acaba roubando o cidadão da cidade onde ele está. Foi assim que nós o encontramos. Os encontramos.
Ok. E aí a rádio começou a tomar uma característica um pouco diferente, como você disse, e manteve ou virou aquele esquema mais música, menos fala, como muitas vezes já até. Segue.
A FM naquela época era mais musical. Havia uma divisão muito clara entre AM e FM. O AM era usado mais para falar. Tinha menos música, eram entrevistas, era o jornalismo, era uma rádio muito mais falada. E o FM não, era uma rádio muito mais música. E lá em Araraquara, nós iniciamos esse laboratório de fazer uma rádio FM, que ainda tocava música, mas que também tinha muito mais conversa. O apresentador tinha mais liberdade para poder comentar sobre eventos, às vezes algum comentáriozinho sobre futebol, de fazer brincadeiras. Tanto que um dos programas que eu fiz lá na Morada do Sol era o Ligação Direta na FM, era um programa. Tinha até mesmo o Caça ao Tesouro, que nós copiamos, olha, vou assumir, que nós copiamos da Jovem Pan aqui de São Paulo. A Jovem Pan aqui em São Paulo fazia o Caça ao Tesouro e nós fizemos o Caça ao Tesouro
Eu
no
sei muito bem quem era e como fazia isso, mas deixa para lá.
É, dizem que nada se cria, tudo se
Na
copia, que a
verdade,
gente aperfeiçoa, né?
olha, vou contar um segredinho que eu não contei para ninguém, ou pelo menos nesses nossos encontros aqui, eu ainda não especifiquei. Quando eu sugeri ao Tutinha fazer a Caça ao Tesouro, porque eu tinha a ideia do programa, mas não tinha o nome. Aí eu falei, o que você acha desse nome? Ele falou, ah, para mim tudo bem. Eu falei, antes de mais nada, vamos olhar lá no Marcas e Patentes se alguém não registrou esse nome. Porque senão nós vamos ter problema. E havia o registro. Como quase tudo que você pensa na vida, frase feita, expressão conhecida, a Rede Globo de televisão, para título de novela, título de disco, e seriado. Falei, bom, nós não estamos fazendo nada disso. Nós vamos fazer um programa de distribuição de prêmios com participação do ouvinte. Então, não tem erro, até porque a expressão é de domínio público. E aí surgiu, mas não tem nada a ver contar isto agora. Nós temos uma série também no YouTube chamada Como Nasceu. E lá tem uma série, nesta série, Como Nasceu, tem uma variedade muito grande para as pessoas saberem de como certas situações do rádio e da televisão começaram. Mas isso aí é lá, deixa para lá. Vamos continuar ouvindo a história do nosso querido MM. Não é o chocolate, mas ele é bom para chuchu. Vamos lá.
É, eu continuo MM, né? Agora
Então,
Monge Maurício. Mas
isso.
continuando a história. E aí o Ligação Direta já era um programa famoso. Nós tínhamos patrocínio na época da Leves. Nós trouxemos o Guilherme Arantes. Eu apresentei shows do Guilherme Arantes em Araraquara, em Ribeirão Preto. Apresentei show do Roberto Carlos em Ribeirão Preto. Foi assim uma época muito boa, muito divertida para mim em rádio. Mas o Caça ao Tesouro era fantástico. A cidade de Araraquara, de Matão, de São Carlos, essas três cidades paravam, porque eu fazia com que montassem as equipes, ter equipe em Araraquara que se comunicava com a outra parte da equipe de São Carlos, com a outra parte da equipe em Matão, e jogava pistas, haviam pistas espalhadas pelas três cidades, né? Então isso parava as noites de sábado nessa região, Araraquara, São Carlos e Matão. Mas foi assim uma coisa fantástica o retorno que nós tivemos ali. Bom, e continuando depois, nessa onda de fama, o Ligação Direta, ele teve o primeiro Caça ao Tesouro transmitido simultaneamente pela TV Morada do Sol. Nós colocamos as câmeras dentro do estúdio de rádio e fomos mostrando como que a rádio ia sendo feita pela TV. Aí estourou. Aí foi, nossa. Foi assim uma coisa. Eu nem tenho agora uma palavra que possa expressar o retorno que nós tivemos de audiência, de participação. E nós fizemos esses programas simultâneos durante algum tempo, até que nós paramos, porque a televisão tinha que atender outras necessidades artísticas e comerciais. E assim foi, eu fiquei ali na Morada do Sol até, não vou lembrar, até 83. Fiquei até 1983, eu fiquei na Morada do Sol, junto com o Irineu e o Paulo Mai. E aí nós fomos, eu e o Irineu, nós assumimos a coordenação da Intersom FM de São Carlos, que era uma rádio toda gravada, e eles queriam implantar uma rádio mais interativa com os estudantes, com a população toda da cidade de São Carlos. E aí nós implantamos algumas coisas, mas algumas coisas novas ali para a região, muito mais noticiário na FM, mais conversa, mas para não chocar de frente com a Morada do Sol, obviamente, nós não criamos o mesmo estilo de comunicação, as mesmas brincadeiras. Isso foi durante mais ou menos um ano. Aí o Irineu, ele foi para Ribeirão Preto, foi trabalhar em Ribeirão Preto, e um tempo depois me chamaram para trabalhar no Sistema Clube de Comunicação. Os irmãos Pisani, lá da Rádio Clube FM de Ribeirão Preto, me chamou para fazer locução lá na Clube. Nessa época, o Irineu foi embora para São Paulo e eu fui para Ribeirão Preto, nos desencontramos. Aí eu fiquei um ano em Ribeirão Preto, também foi uma época muito boa, porque a família Pisani, a Rádio Clube de Ribeirão Preto, investia muito no marketing próprio. Então, participava de todos os shows dos grandes artistas que se apresentavam em Ribeirão e nas cidades vizinhas. Foi também uma emissora de rádio que eu gostei muito de trabalhar, que tive muita oportunidade de ser eu, porque eu nunca, acho que eu nunca fui locutor. Eu acho que sempre fui comunicador. Eu sempre gostei de conversar com a pessoa. Não é um microfone que está na minha frente. O que está na minha frente são grupos de pessoas, são várias pessoas. E eu gosto disso. E eu me solto. Falei muita abobrinha nessa de ser eu. Houve uma época que eu não tinha os filtros que hoje eu tenho. Eu acho até que hoje eu tenho filtro demais, precisaria tirar alguns. Mas era uma época que eu não tinha tantos filtros, errava muitas vezes, mas acertava muitas vezes. Então eu sempre me avaliei como um comunicador, um cara para você bater papo. E sempre gostei de interação com o ouvinte. Em Ribeirão Preto, assim como em Araraquara, ou seja, na Rádio Clube FM de Ribeirão, assim como na Morada do Sol de Araraquara, eu fiz muita interação com ouvinte por telefone. Ah, outra cópia que eu fiz, que eu lembrei agora, claro que todo mundo conhece Miguel Vaccaro Neto. Todo mundo conhece aquela brincadeira que ele fazia do não diga não.
Nem né.
Da morada. Oi?
Não diga não, nem né.
Isso, não, nem, né. Aí, lá em Araraquara, além do programa na Morada FM, eu também fazia programa na Morada AM. Aí eu falava que nem torneira sem aquela rosquinha para fechá-la. Falava para caramba. E eu fiz essa brincadeira do não diga não nem né, que foi outra brincadeira que estourou. A pessoa, durante acho que um minuto, não podia falar não nem né comigo durante a conversa. E essa foi outra brincadeira que eu curti muito. Eu gosto desse tipo de coisa, sempre gostei. Então, voltando, eu sempre fui um comunicador de conversar com o ouvinte. Colocava o ouvinte no ar, Tinha sempre algum tema, tinha sempre algum assunto, alguma pesquisa, alguma enquete que eu fazia a respeito de assuntos importantes, de temas importantes que afetavam a população da cidade onde eu estava trabalhando. Muito bem. Aí me casei enquanto morava em Ribeirão Preto. E um ano depois de casado e morando em Ribeirão Preto, a Antena 1 FM São Paulo, como é que ele chama? Arnaldo Saccomanni me chama para trabalhar na Antena 1 de São Paulo. Aí eu saí de São Paulo, fui aprender a fazer rádio no interior, e agora aqui eu vou abrir um parênteses que eu acho importante para quem estiver ouvindo e tiver interesse em entrar nesta profissão de rádio, seja na profissão de locutor, anunciador, seja na profissão de operador de rádio, enfim, qualquer função, o interior é uma escola maravilhosa. Porque no interior você não tem produtor, você não tem pesquisador, você não tem operador de áudio. Você tem que fazer tudo, tudo, do começo ao fim. Então você tem que idealizar algo, você tem que concretizar isso no papel, vou fazer isso. Depois você tem que ir para fazer a pesquisa daquilo que você quer fazer. Depois você tem que redigir, preparar. E naquela época não tinha computador para fazer tudo que é feito hoje. Então você gravava as coisas, quando gravava, e precisava editar. Para poder editar, você tinha que cortar a fita. Então tinha aquelas reguinhas de corte, você procurava no gravador de rolo o ponto do começo do lugar onde você queria cortar, pegava com todo cuidado. Punha ali na reguinha de corte, tinha lá o estilete, você cortava, aí você puxava o tanto que precisava para cortar, que você já tinha identificado aqui no rolo, cortava, aí tinha aquela fitinha branquinha para emendar a fita. Então você aprende no interior, acho que hoje está todo mundo usando computador, então quem for entrar agora nessa área não vai ter o prazer de fazer isso. Era trabalhoso, mas era muito divertido. Rádio para mim é muito divertido. É uma profissão que eu confesso agora aqui, eu nunca deveria ter saído. Eu poderia ter feito várias outras coisas, mas continuado no rádio. É uma coisa que me dá assim
O prazer é tudo. Agora, como você disse que é comunicador, você escolheu exatamente o mais perfeito, o mais. Não tem outro melhor e maior do que o rádio, outro meio de comunicação, para você chegar no grupo de pessoas que você vê à sua frente quando você está conversando, como agora. Nós que estamos diante de pessoas em todas as partes do mundo que podem nos ver de manhã, de tarde, de noite, etc, etc, etc. Mas eu ia só comentar que essa fitinha chamada splicing tape, ela ajudou muita gente a salvar edições musicais e a criar músicas que na verdade não eram exatamente daquela maneira, mas a emissora de rádio ela fazia. Eu confesso, já falei isso aqui uma vez, eu sou muito melhor no analógico. Você pode me dar uma fita, uma fita não, um montão de carretel de fita, a gente vai pendurando o fiozinho aqui no pescoço, a gente acerta, coloca. Eu tenho em casa splicing tape, a Gillette original, que era uma Wilkerson, que não é essa que dobra fácil, da própria Gillette, de onde tirou-se o nome, e também aquela. Não só a fita, como a régua para editar e tudo mais. Eu faço isso quando posso, porque ainda estou digitalizando parte do meu acervo. Mas você pode continuar com o que você estava dizendo.
Pois é. E rádio realmente é uma coisa que ela é fantástica, porque a rádio mesmo, sem vídeo, estou falando sem vídeo, ela trabalha a imaginação da pessoa. Pela voz do comunicador, você forma uma imagem sobre esse comunicador, sobre a maneira como, dependendo da maneira como ele fala, você tem uma noção dos valores, das crenças desse comunicador. E se o comunicador souber expor as suas ideias, souber expor as informações que lhe são dadas, se ele for principalmente sincero ao microfone, eu não digo sincero nas palavras, mas sincero na emoção que ele coloca ao microfone, ele consegue influenciar uma grande quantidade de pessoas, uma quantidade muito maior, penso eu, do que com o vídeo. O vídeo quebra um pouco da fantasia, quebra um pouco dessa capacidade da pessoa viajar, viajar na voz, viajar na informação, viajar na música. A imagem, eu acho que ela quebra um pouco, o que é, na minha maneira de entender hoje, um pouco triste, porque as pessoas hoje dão preferência ao vídeo. Elas querem, por exemplo, no Facebook, elas prestam mais atenção aos textos que têm foto. No Instagram, agora dá muito mais valorização ao Reels, que é aquela edição rápida de imagens, e também aos vídeos. São poucas as pessoas nas mídias sociais que se dão ao trabalho de ler um texto um pouco mais longo. Elas têm uma preferência pelo vídeo, pela imagem. É uma pena, mas evolução são os tempos e vamos continuando assim. E se você me permitir, eu vou prosseguir o meu histórico em rádio. Nós paramos em Ribeirão Preto, né? Então, eu estava em Ribeirão Preto, Antena 1, Arnaldo Saccomanni me chama para São Paulo. Aí eu faço locução na Antena 1. Antena 1, eu não tive muita liberdade de comunicação, era mais ou menos o padrão de anunciar, desanunciar, ler notícias. Tivemos também a coordenação da rádio em São Paulo. E depois da Antena 1, eu fui chamado pela Rádio Eldorado. A Rádio Eldorado, eu a considero uma grife, né? Eu a considero assim como uma marca muito famosa, muito cara, de alguma coisa. Mas na Rádio Eldorado era uma rádio muito fechada. Era uma rádio em que você tinha que ser formal, sério. Poderia colocar na locução um leve sorriso, dependendo do que você fosse falar, mas havia um controle muito grande, porque era uma rádio de muito estilo. Então você tinha que manter aquela característica da Eldorado FM. Mas a Eldorado FM me trouxe uma coisa muito boa, que foi a amizade do Edinho Moreno. Eu trabalhei na época em que o Edinho Moreno também trabalhava lá na Rádio Eldorado, e foi mais uma grande amizade, mais um presente que a comunicação em rádio me trouxe. Somos amigos até hoje, daquela época. Eu acho que eu trabalhei com Edinho, foi na década de 80, por volta de 84, 85, mais ou menos, que eu trabalhei com Edinho lá na Rádio Eldorado. João Lara Mesquita, uma pessoa extremamente educada, extremamente simpática, e somente depois que eu saí da Rádio Eldorado é que eu soube que ele tinha o mesmo hobby que eu, que era andar de moto no meio do mato, ou seja, fazer off-road de moto, fazer trilha, fazer provas de enduro. Enquanto trabalhava com ele, eu não sabia disso, vim descobrir depois. E aí, da Rádio Eldorado, eu fui para uma rádio muito divertida, muito bacana, que também me trouxe bons amigos. Um deles, que mantém o contato até hoje, é o Alex Tranjan, o músico, o comunicador Alex Tranjan. E fui chamado para a Rádio Transamérica por alguém que você conhece muito, Luiz. Acho que você conhece aquele grande diretor de rádio e televisão chamado Malioca. Conhece ele?
Já ouvi falar. Muita gente pergunta se a gente é parente, eu digo não. Eu sou ele e ele não. Não sou eu.
Na verdade, não é, viu, Luiz? Na verdade, não é, porque nós mudamos a todo instante, nos transformamos a cada momento. Então, de fato, hoje você não é o Luiz que estava lá na Bandeirantes naquela
Não,
época.
já
Já
mudei
é
muito.
outra.
Só
Mas
pelo bigode.
tem uma passagem, Luiz, que eu me lembro lá da Bandeirantes, que me marcou muito.
Você estava na Transamérica? Peraí, peraí. Você já
Ah,
pulou
eu
para a Bandeirantes?
estava na Transamérica, é mesmo,
Não,
peraí.
vamos pela Transamérica, que tem muita história lá. Nossa, nossa.
Não, na Transamérica tem muita história para contar, mas deixa eu voltar na Bandeirantes, que eu lembrei agora de uma história da Bandeirantes. Eu tinha. Não era eu, não era eu. Um ministro, acho que era ministro da Economia, se eu não me engano, ia ser entrevistado por um apresentador. Estava programado para esse apresentador na parte da tarde, acho que do meio para o fim da tarde, esse ministro iria comparecer e dar entrevista lá na Rádio Bandeirantes AM. Só que o ministro antecipou o horário e caiu no meu horário, acho que era 1 hora da tarde, não vou me lembrar agora o horário. E o ministro veio. E aí o produtor me trouxe uma listinha de perguntas para eu seguir. O roteirinho lá. E estou eu lá, apavorado, sentado. Pô, eu vou entrevistar um ministro, nem estava sabendo disso, não estou preparado, mas tem aqui as perguntinhas. E aí o ministro chega, senta-se ao meu lado no estúdio, e aí eu puxo ali a listinha de perguntas e fiz a primeira pergunta. E o ministro começou a falar um monte de coisas, usando um monte de palavras técnicas. E eu me pus na posição do ouvinte. Me pus na posição e as palavras que eu não entendia, eu perguntava, ministro, por favor, mas isso que o senhor falou significa o quê? E aí ele falava, explicava, e não, significa o quê? Ele falava outra coisa, e assim, uma entrevista que deveria ter durado, se eu não me engano, 15, 20 minutos, foi o programa inteiro com o ministro, o produtor do outro lado do aquário, falando, vai, 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 vai. E assim a coisa foi. Acabou o programa, ministro se despede, vai embora, entra Luiz Fernando Malioca no estúdio e fala: Maurício, o João Saad está lhe chamando na sala dele. Sabe aquele momento em que o coração gela, que o coração para?
Vamos explicar para quem está nos vendo e ouvindo que João Jorge Saad era o diretor-presidente fundador do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Siga.
E aí, eu gelei naquela hora, mas com aquela belíssima cara de paisagem, lá fui eu acompanhando Luiz Fernando Malioca em direção à sala do presidente da Rede Bandeirantes de Rádio e Televisão. Abriu-se a porta da sala de João Saad. Na minha memória, talvez não fosse tanto quanto, mas na minha memória, sabe aqueles salões de baile de grandes palácios que a gente vê nos filmes? Lá, 1 quilômetro de distância, dentro da sala, havia uma mesa enorme, aonde João Saad estava sentado, e havia mais uma pessoa que, se não me engano, era o José Paulo de Andrade. Posso estar enganado, me auxilie se você se lembrar desse episódio.
Não me lembro.
Aí demorou meia hora, na minha cabeça, na minha sensação, demorou meia hora caminhando, atravessando a sala, até eu ficar diante da mesa do senhor presidente. Gelado, suando, minha camisa encharcada. Eu falei: vou ser mandado embora, vou ser demitido, fiz burrada, eu não estava preparado. Aí João Saad vira para mim e pergunta: você sabia que você ia entrevistar o um ministro? Eu falei: não, eu soube na hora. Você se preparou para a entrevista? Eu disse: não, não me preparei. Seu produtor lhe passou alguma pergunta para você fazer? Eu falei: passou, passou. Você fez as perguntas? Eu falei, não fiz, só fiz a primeira. Gelado, eu já estava procurando uma janela para eu pular e cair de cabeça. Assim aliviava logo de cara a minha tensão. Ele me fez mais umas perguntas, mas eu nem sei se eu ouvi, porque eu estava tão tenso. Mas eu me lembro dele dizer assim: meus parabéns. Foi uma das melhores entrevistas que eu já ouvi nessa aula. Sabe aquele momento que você tem vontade de cair no chão e chorar? Foi, as minhas pernas ficaram bambas. Eu tira aquela tonelada de coisas do ombro da gente. Aí ele falou: tudo bem, muito obrigado por ter vindo, tchau, sai, 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 sai. Ele não falou assim, mas me deu a entender que era a hora de eu me retirar. Essa é a passagem, não sei se você se recorda, porque você estava junto comigo dentro da sala, mas foi uma das passagens mais marcantes de toda a minha vida profissional de rádio.
Eu não
Ali
me
na.
lembro dos detalhes, mas eu tenho certeza e posso reafirmar isso hoje, que o seu João não tinha por que chamar um comunicador, um apresentador, para comentar nada. Se ele o fez fora de pauta, foi porque realmente ele ouviu e achou sensacional. Porque só situações fora da curva, como se diz hoje, é que mereciam que o tempo, porque ele ia visitar a gente nos andares lá de baixo, onde a gente trabalhava, e conversava normalmente, batia papo e tal. Agora, chamar na sala dele já tem uma importância muito grande. E, além disso, elogiar não é para qualquer um. Parabéns, porque você fez isso sozinho e o mérito é todo seu. Eu só fui acompanhar para dar força.
Para me segurar para não desmaiar.
Isso.
Tá certo. Bom, vamos voltar lá para a Transamérica, né? A Transamérica também foi uma rádio muito boa, muito dinâmica, onde eu tive muita liberdade de ser eu ao microfone, de ser o comunicador. Não era assim tão fechada quanto era a Rádio Eldorado. Nós tínhamos aquelas peruas que saíam para fazer promoções pela rua, para distribuir adesivos, distribuir outros brindes. Havia muita conversa com artistas, muitos artistas apareciam lá no estúdio da Transamérica, não da rádio, o estúdio para fazer gravação de músicas. E a gente aproveitava e fazia entrevistas, muita conversa. Foi uma época também muito produtiva para o meu crescimento como profissional de rádio. Eu acho que foi por volta do ano de 86, 87, alguma coisa assim. Eu, para dar, sou terrível.
Exatamente, perfeito, perfeito.
É?
É correto.
E depois da Rádio Transamérica, eu já casado, minha esposa tinha interesse de desenvolver algumas atividades na área comercial, e eu acabei entrando, me afastando de rádio e me dedicando ao que minha mulher desejava. Nós abrimos aí uma empresa, essa empresa se desenvolveu bem, cresceu, criamos filiais dessa empresa, depois abri também uma minha na área de consultoria, que também acabou me consumindo. E com isso eu fui me afastando de rádio, fazendo eventualmente alguma ponta em alguma rádio que estivesse mudando de filosofia de trabalho ou que estivesse começando. Foi assim na Rádio Morada do Sol de São Sebastião, foi assim na Rádio 9 FM, quando Irineu assumiu a coordenação artística de lá. E assim foi indo minha vida, que acabou me afastando, né? Eu optei por um outro estilo de profissão, mas o rádio mesmo, ele está o tempo todo comigo. Tanto que eu tenho um mini estúdio para fazer gravações. Faço gravações hoje aqui para o Templo, faço gravações para outras, com outras finalidades. Mas essa parte da comunicação, essa vida dentro do rádio, para quem está fora do rádio, pensa que é simplesmente você sentar ali, pôr umas musiquinhas, ler umas noticinhas, mas não é isso. Você fica por dentro da informação. O meu lado jornalista, ele sente falta dessa velocidade que a rádio tem. Se existe algum lugar aonde você fica sabendo das coisas um dia antes de você ver em qualquer outro lugar, é a rádio. Porque acontece agora, você já tem a notícia na rádio. O que vai sair no jornal de amanhã está agora na rádio. A televisão ganhou um pouco mais de velocidade nisso, mas não tanto quanto a rádio. A rádio basta um telefone. Basta um telefone. E você coloca no ar qualquer coisa. É fantástico. Eu sinto falta dessa velocidade de informação, de estar ciente das coisas que acontecem. E principalmente da possibilidade de você poder passar uma mensagem para as pessoas, de você poder mudar para melhor o dia de uma pessoa, às vezes através de uma frase que você fala, às vezes através de uma palavra. O rádio é fantástico. Mas me joga perguntas, Luiz, vai me jogando perguntas.
Não, eu acho que você já praticamente esgotou aquilo que a gente queria saber a respeito das suas peripécias no rádio. Faltou você dizer que você sempre trabalhou com muito bom humor, porque você é naturalmente uma pessoa bem-humorada, e isso fez parte da sua profissão, do período em que você trabalhou no rádio. Mas nós temos aqui 12 minutos de programa e eu quero que você conte agora. Em primeiro lugar, com essas facilidades tecnológicas das nossas gravações, dos nossos produtos, por exemplo, eu posso mostrar a vocês, se você me permite, que eu estou aqui num estúdio de gravação, mas na verdade eu não estou diante de um estúdio de gravação. Eu estou no estúdio da minha empresa e usando o Chroma Key, que é a possibilidade de você utilizar um fundo diferente, e tudo isso depende de luz, de cor, etc, etc. Você está diante de um fundo muito bacana, parece uma fotografia, mas não é. Então eu quero que daqui para frente, nos 11 minutos que nós ainda temos, você fale um pouco do trabalho do locutor Maurício Martins, que começou lá no PX, no PY2, Canadá, França, Portugal, CFP, condensador, filamento e placa. Você não sabe disso, mas eu também me meti nesse tipo de coisa bem lá atrás. Isso, lá no, quando eu estudava no Estadual da Penha. Mas eu não tinha esse equipamento. Eu usava de um amigo, achava lindo, e como eu queria ser locutor de rádio, eu perguntava para ele como é que faz. Até hoje eu tenho o chart dele, o cartãozinho com CFP, condensador, filamento e placa, que era a maneira da gente explicar, e Canadá, França, Portugal. Mas o nosso querido Maurício Martins começou no PX e hoje está diante de um cenário, e ele vai explicar por que não é cenário, não é chroma key, não é fundo projetado, não é fotografia, ele vai contar.
Conto sim. Eu agora lembrei também que não contei outra coisa. Acho que você sabe, não sei, mas eu operei o QAP da Jovem Pan, o 2511, e também operei o QAP da Bandeirantes. Eu trabalhei nesses dois. Me convidou para Bandeirantes na época. Eu não vou lembrar o nome dele. Ele era também faixa do cidadão e era câmera. Na TV Bandeirantes. Era Domingues? Eu não vou lembrar o nome agora, faz muito tempo, eu estou ficando velhinho, mas trabalhei nesses dois QAPs antes de entrar para o mundo da rádio comercial mesmo. Mas quanto ao fundo que você falou, vou até sair um pouquinho aqui da frente da câmera para o pessoal ver, realmente não é chroma key, não é chroma key, é um altar, porque hoje eu atuo como monge, sou monge budista. Sou monge budista há 20 e tantos anos, morei no Japão muitos anos para poder me formar monge, e hoje, deixa eu sair da frente, e hoje eu exerço a minha função aqui nesse altar. Um altar que no centro, lá no fundo, tem um objeto que representa o próprio Buda e algumas imagens das divindades, das principais divindades do budismo. Mas aqui também, de vez em quando, eu faço uso do chroma key, com todas essas modernidades. A gente aproveita, principalmente agora na época de pandemia, para continuar passando os ensinamentos do budismo às pessoas que têm interesse, que têm curiosidade disso. Para me formar monge, eu tive que passar um ano aqui no Brasil me preparando, estudando, me aprofundando nesta atividade e depois me mudei para o Japão. Fiquei no Japão cerca de 8 anos, mais ou menos, no Japão, estudando, fazendo um monte de coisa para poder me formar monge. E depois, quando nós estávamos terminando a construção do templo onde agora estou, aqui no bairro da Saúde, em São Paulo, eu voltei do Japão para fazer a cerimônia de inauguração deste templo, né? E assim agora eu passo aqui os meus dias, mas não estou fora da área de rádio, da área de comunicação. Continuo um comunicador, continuo utilizando toda a experiência que absorvi em rádio, para transmitir às pessoas o ensinamento. E continuo utilizando toda a parte técnica que aprendi em rádio e televisão para fazer as transmissões. Todas as manhãs, de segunda a segunda, eu faço pequenas cerimônias durante a semana, grandes cerimônias aos domingos, e transmito via internet, depois converso com as pessoas. E continuo fazendo interação. As pessoas podem entrar agora com toda essa tecnologia. Eu consigo colocar uma pessoa com áudio e vídeo no ar, conversando comigo, como nós estamos agora. E continuo exercitando a minha profissão do coração, que é rádio e TV. Continuo no ramo, com uma outra roupagem, mas continuo no ramo.
O curioso, enquanto você está contando, eu estou viajando aqui, eu vi muitos, muitos comunicadores, homens de rádio, locutores, apresentadores, na TV também, que utilizaram o trampolim do rádio para ser alguma coisa a mais. Muitos deles, nós conhecemos vários, a lista seria extensa se nós fôssemos aqui dizer um por um, que usaram o trampolim da comunicação, rádio, TV, para ir para a política. E lá exerceram a sua outra profissão, às vezes ajudando as pessoas, às vezes ajudando a família, às vezes ajudando a si próprio. Não vem ao caso, também não é o nosso negócio. Eu queria saber como é que hoje o monge Maurício Dokei, que enquanto locutor de rádio Maurício Martins, já tinha essa vontade de conversar com as pessoas, já tinha essa necessidade de passar positivismo, coisas boas, achar que o microfone permitia, e estava certo, chegar no coração das pessoas, no sentimento das pessoas e dizer palavras, frases, ou uma palavra, como você também grifou, que pudesse mudar a vida das pessoas. Como você se sente hoje, com pleno, fazendo isso num templo, ainda que no momento com uma certa deficiência de público, porque a gente não pode ainda permitir aglomeração, mas como isso mudou o seu interior?
Oh, essa pergunta é complexa, hein? Essa pergunta é complexa. Mas eu vou responder essa pergunta com uma pergunta que muitas pessoas me fizeram e fazem até hoje, que é: por que você se tornou monge? Quando me convidaram para ser monge, tudo o que eu havia vivenciado durante todos os anos de minha vida, todas as profissões que antes não tinham conexão, por serem muito diferentes, todas as minhas alegrias, todas as minhas tristezas, enfim, tudo que eu armazenei de conhecimento de todas as áreas da vida se fundiram numa única coisa. Quando eu tive, vamos chamar isso de insight, para usar uma palavra da moda, quando eu tive este insight, essa percepção, eu falei: é isso, eu tenho que ser monge. Tudo o que eu vivi até hoje foi uma escola para que eu tivesse as ferramentas necessárias para poder ser um monge, pelo menos razoável. E foi nesse momento que eu aceitei essa missão, abandonei tudo, bens materiais, família, amigos. Muitos amigos falaram: você volta daqui uma semana. E não voltei depois de uma semana. Fui, vi e venci, parafraseando alguém. Como eu me sinto hoje? Eu me sinto muito realizado, eu me sinto muito feliz, eu me sinto completo. Mas mesmo dizendo tudo isso, eu sinto falta do microfone, porque mesmo como monge, eu tenho que respeitar alguns limites. Eu não posso ser 100% aquele comunicador de rádio. Eu sinto muita falta do microfone, mas sou um cara feliz. Eu acho que consegui realizar muitas coisas na minha vida, consegui experienciar muitas coisas que muita gente não teve oportunidade. Então só me resta dizer: eu continuo o mesmo cara alegre, brincalhão, disposto a qualquer coisa, me chama que eu faço. Sou muito feliz, Fernando. Sou muito feliz.
Para complementar e já nos aproximando do encerramento, a expressão latina que o Maurício acabou de citar, que é vine, vidi, vinci, fui, vi, venci, foi proferida no ano 47 antes de Cristo pelo Júlio César, que era cônsul e depois virou imperador. Veja só há quanto tempo uma expressão continua sendo viva e continua dizendo aquilo que a gente quer dizer. Maurício, apesar da nossa amizade, e eu, quando eu digo apesar, não tem nenhum ponto negativo, eu sempre fui, além dela, melhor, eu sempre fui seu fã, porque você tinha conteúdo, você não era só aquela voz bonita do rádio que falava aquilo que aparecia na programação musical, você sempre se preocupou em dar conteúdo. Razão pela qual eu criei um programa para você na madrugada da Bandeirantes, quando todo mundo tinha música, eu também gostava muito de ouvir Bandeirantes a Caminho do Sol, mas eu costumava dizer para o José Paulo, nosso querido amigo que partiu há algum tempo, eu dizia para ele: tem muita gente viva. Eu usava essa expressão de madrugada. Ele falou: mas isso a gente sabe. Tem gente que trabalha, mas não vai ter audiência na rádio. A gente precisa falar: nós vamos quebrar alguns paradigmas. A Rádio Bandeirantes, a partir da minha vinda para cá, vai deixar de ser a mais popular emissora paulista e ela vai se transformar na Rede Bandeirantes de Rádio, cuja vocação, eu aprendi isso com o seu João Jorge Saad, é a informação, é o jornalismo e é basicamente, seja do lado esportivo ou do lado político, é a informação é tudo. E nós vamos fazer uma rádio assim. Então, logo de cara, eu dividi 2 horas da madrugada, das 4 da madrugada, você com 2 e Nelson Gomes com outras 2, e nós fomos fazer um trabalho de, olha, um trabalho inicial que deu o que fazer. Primeiro que a gente foi com estagiários, com assistente de produção, rodar São Paulo para saber o que estava aberto. E cada um que saiu com a viatura, às vezes própria, e às vezes indo para casa, olha, vai anotando. Anota o que você viu. Então, nós começamos a fornecer ao ouvinte da madrugada não só uma programação viva que conversava com ele, mas também a informação daquilo que estava aberto. Você precisa de um chaveiro na última hora? A quem você vai recorrer? Tudo isso que nós estamos falando é importante se lembrar. Não tinha computador, não tinha Google, não tinha celular, não tinha nada. Era o rádio. Então, a gente tinha que usar o rádio da melhor maneira possível. E esse foi um dos programas que, apesar de não ser aquele número de audiência, porque muita gente está dormindo, aliás, a grande maioria, mas a prova está aí. Hoje, até as emissoras de televisão estão começando a fazer programas 4 horas da manhã, porque tem gente se preparando para trabalhar, tem gente começando o seu dia de maneira viva. Então, por isso que o rádio continua sendo o que é, continua sendo esse veículo importante. E o Maurício esteve aqui hoje, estamos encerrando, infelizmente, a gente tem horário para tudo. Ele participou da série Vozes do Brasil para mostrar que não é só a voz como o elemento que chega até nós, mas o conteúdo também é muito importante. Parabéns pela sua mudança de vida, mesmo que você sinta lá no fundo que o rádio ainda faz falta, mas eu acho que você descobriu uma outra missão, a de se comunicar através do budismo, e o budismo tem uma série, todos nós que já lemos, já aprendemos, já frequentamos, a gente sabe quanta verdade existe. E outra coisa, sem aquele misticismo, sem aquela forçação de barra de outras tantas seitas e religiões e outras coisas que são inventadas a todo momento. É algo milenar e está sempre aqui e aqui. Isso é importante. Obrigado, Maurício, pelo seu tempo e em breve nós estaremos conversando de novo.
Muito obrigado a você por esse bate-papo, por me lembrar uma época tão gostosa da minha vida e... Fazendo apenas um comentário rápido, eu ainda acredito na madrugada. Eu acho que a madrugada ainda é muito mal explorada. São milhares de pessoas que estão trabalhando, que estão acordadas, que estão em atividade, que estão carentes de uma série de serviços que poderiam ser melhor apresentados a essa comunidade se houvesse maior interesse da mídia pela madrugada. Porque não são tantas pessoas quanto durante o dia, mas é um público com uma boa segmentação que daria para ser melhor aproveitado do que é hoje. Minha opinião. Obrigado, Luiz Fernando. Obrigado a você que nos assistiu, que teve a paciência de nos acompanhar e, numa outra oportunidade, apareça. Estaremos aqui. Muito obrigado, Luiz.
É um prazer muito grande ter Maurício Martins, hoje o monge Maurício Dokei, com a gente nesta série Vozes do Brasil. Nós vamos voltar em breve com mais uma personalidade para contar mais um pouquinho da história do rádio. Obrigado a você que esteve conosco até agora e em breve, na semana que vem, estaremos de volta. Até lá.
Você ouviu Vozes do Brasil, uma produção da Publinter Comunicação, publicada por Radiofobia Podcast Network. Obrigado pela sua audiência e até o próximo episódio.
Oi, eu sou o Antônio Viviani e quero convidar você a ouvir o nosso podcast Voz Off. Desde julho de 2017, eu e meu amigo Nicola Lauleta temos o prazer de conversar com as grandes vozes do rádio, da TV e da publicidade do Brasil e trazer suas histórias até você. Se você, como nós, é apaixonado por locução, acesse vozoff.com.br e acompanhe nossos episódios aqui na Radiofobia Podcast Network.